Kwanzaa. Obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite para vir participar desse simpósio. É minha segunda vez em Salt Lake City, mas é a primeira vez que eu venho a esse simpósio e eu estou muito grato pela oportunidade. Quando eu fui convidado, eu não sabia sobre o que eu deveria falar. Então, eu desenvolvi esse papel sobre o caso sobre religião, democracia e a sociedade civil em Gana. O caso de bruxas em Gana. Aqueles que já estiveram na África já sabem que isso é normal. Vai ser uma apresentação muito curta, porque mais tarde eu quero saber da sua experiência e das suas soluções para esse fenômeno em particular que tem sido estado presente na nossa sociedade. É reconhecido que nas sociedades africanas, religião e política se misturam muito facilmente. Isso é particularmente evidente em Gana, onde a liderança tradicional dos vários grupos étnicos se misturam, miscigenam muito rápido com religião. Na verdade, em Gana, nosso representante de Gana, num simpósio anterior, falou sobre o impacto de religião no processo democrático do nosso país. E depois ele falou sobre o papel da religião e na confecção das leis, e que a religião tem um papel muito importante na nossa declaração. A Constituição que foi colocada em vigor em 1922 fala que todas as pessoas têm o direito à liberdade de praticar qualquer religião e de manifestar essa prática. Consequentemente, existe uma miríade de religiões que prevalecem no país. Aproximadamente 69% da população de Gana é cristã, 16% muçulmana, 8% segue outras crenças indígenas e 7% se identifica como pertencente a outros grupos, incluindo aqueles que professam nenhuma religião, nenhuma crença. Outros grupos religiosos incluem aqueles que seguem budismo, Bahá'í, judaísmo, hinduísmo, shintoísmo e rasfatalis. A parte dessa diversidade de crenças religiosas em muitas áreas do país, em Gana, existe uma crença muito forte em bruxaria. Quando uma calamidade cai sobre um indivíduo ou sobre uma calamidade, a pergunta que rapidamente vem à mente é não o que causou isso, mas quem causou isso. E bodes expiatórios são procurados, mulheres, principalmente os de idade, e crianças são prontamente acusados de serem bruxos, responsáveis pela tal calamidade. Aqueles que são suspeitos de ser bruxos, geralmente mulheres mais velhas, são punidas naquilo que é conhecido como campos de bruxas, que são pequenas vilas no norte do país, em geral populada por bruxas. Ironicamente, essa crença de bruxaria é ativamente encorajada por muitos pastores que pregam em igrejas carismáticas do país. E eles são afixados em profecia e panaceias pela emoção e para obter ganho financeiro e espiritual. Eu gostaria de aqui enfatizar a luta dessas mulheres desfavorecidas e medidas que possam ser tomadas para salvaguardar os seus direitos humanos fundamentais. Eu coloco aqui uma pergunta interessante: quem é bruxo ou bruxa? Ideias de bruxaria na sociedade de Ghana são completamente ligadas ao tecido social da vida em Ghana. A crença do poder de bruxaria estão muito enraizadas através de histórias, de mitos e, frequentemente, reportes, acusações reportadas nos jornais. Isso também pode ser visto em literatura, filmes, peças de teatro, comerciais e sermões desses líderes religiosos carismáticos, que, em sua maioria, enfatizam o seu poder de tirar demônios e livrar pessoas afligidas com o demônio. A pergunta de quem é bruxo é fluida e não é baseada em nenhum objetivo ou critério. Na verdade, é uma determinação subjetiva. Isso leva, por exemplo, uma morte inesperada numa família. Depois da acusação, eles tentam, então, fazer o julgamento de quem eles acham que é culpado. Isso consiste de cortar a cabeça de uma galinha. A galinha é jogada fora. E, dependendo de como ela cair, o humano é culpado. Se ela cair de costas, ele é inocente. Se for culpada, ela pode ir para o campo de bruxas. E a perspectiva dela ser novamente reintegrada à comunidade se torna remota. Às vezes, ela não terá sorte. Às vezes, na comunidade, ela é visitada, ela não é nem visitada até a sua morte. As mulheres são tão forçadas a viver num santuário da deidade que eles acreditam naquele acampamento. Eles têm sido reconhecidos pelos altos escalões do governo, esse problema. Então, estamos tentando achar um problema, uma solução para esse problema. O deputado de Assuntos da Mulher e da Criança reportou que a rotulação de algumas tribos e mulheres como bruxas e banindo-os para esses campos são práticas desumanas e deploráveis. E uma violação dos direitos humanos básicos. Então, portanto, o problema existe. A questão que ainda agita as nossas mentes é: por que que nada tem sido feito para fazer valer o direito dessas mulheres cujas vidas são arruinadas por essas alegações completamente sem fundamento? Eu gostaria de colocar isso em contexto ao olhar para os artigos da Constituição. Em 92, a Constituição de Ghana garantia liberdade religiosa. Não é nenhum governo, nenhum órgão do governo que regulamente os assuntos religiosos. As religiões são instituições independentes, mas, entretanto, as instituições religiosas devem se cadastrar com o órgão apropriado dentro do Ministério de Justiça para receber um reconhecimento formal por parte do governo. Esse cadastramento requer desses órgãos religiosos o mesmo que é exigido de organizações não governamentais. Eles são isentos de pagamento de taxas e de atividades beneficentes e atividades educacionais, ou seja, elas não geram renda, mas elas devem pagar taxas progressivas em atividades comerciais que gerem lucro. A prática de acusar e banir bruxos ou bruxas suspeitas viola os artigos 5 da Constituição de 1992 de Ghana. O capítulo 5 protege os direitos humanos, por exemplo, essas práticas culturais que desumanizam ou que são prejudiciais e que lesam a saúde física ou mental de uma pessoa. Em 98, numa busca para fazer valer esse artigo da Constituição, o Parlamento passou um código criminal para que fosse atingida essas práticas culturais, onde jovens eram levadas para esses santuários por 3 anos para pagar por crimes cometidos pelas suas famílias. Apesar do exercício da lei, não parece ser um esforço que tenha um esforço concentrado para fazer valer esses artigos. Qualquer coisa na prática, a lei não tem sido suficiente para executar o punimento. Além disso, a lei tem na democracia, nos direitos humanos e a proteção das mulheres, daqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Quais são os desafios que essa lei ainda enfrenta para entrar em vigor? Tornar proibidas essas práticas nesses grupos étnicos não tem tido muito sucesso. Por exemplo, fazer valer a lei. Isso é porque da percepção de que a lei não está de acordo com as normas da sociedade. O debate do universalismo versus o relativismo vem para a cena por causa a lei é vista como uma imposição de valores ocidentais, sem levar em consideração as sensibilidades culturais e religiosas da sociedade nas quais essa lei está operando. Portanto, os legisladores devem aplicar também uma abordagem cultural para que as pessoas possam aceitar essas leis. Essa abordagem será particularmente difícil ao tentar eliminar essa ferida, essa cicatriz da prática de punição a bruxas. Isso precisa sensibilizar as pessoas dessa prática e fazer com que possa ser melhoradas as consequências. Existem hoje 60 dessas vilas onde mais de 1.000 mulheres inocentes e 700 crianças estão detidas em condições subhumanas, estão por terem sido forçadamente acusadas de bruxaria. Se você for um sábio, as pessoas o consultam e o têm em grande respeito. A base legal para esse estabelecimento obscuro desses campos de bruxas é obscuro, mas a realidade é que eles existem e deve-se encontrar meios para lidar com essa existência e com o sofrimento dos seus internos. Sobre os direitos fundamentais dessas crianças e mulheres, tem havido uma condenação por parte dos oficiais governamentais, grupos de direitos humanos, organizações não governamentais, com relação às acusações feitas de bruxaria contra essas mulheres vulneráveis, essas crianças. E o consenso geral é de que é uma total infração flagrante dos direitos humanos dessas vítimas. Numa conferência recente, intitulada Abolir as Bruxas em Gana, muitos participantes fizeram valer suas vozes e seus receios sobre o estado dessas bruxas. E o parlamento passou uma lei que termina com essa expulsão das pessoas. com uma consulta intensiva das comunidades envolvidas nessa prática, foi garantido que essa lei possa ter a sua eficácia e garantida. Enquanto isso, as autoridades locais devem olhar para essas áreas onde essas bruxas estão para melhorar as suas condições de saúde sociais. Integrar essas mulheres, infelizmente tiradas da sociedade, de onde elas foram tiradas, talvez leve um bom tempo. Por causa dessa crença tão enraizada que existe nas comunidades, de onde elas saíram. O Centro para a Educação Cívica embarcou nesse projeto de educar o povo, mas não tem feito o suficiente para sensibilizar as pessoas sobre esse fenômeno tão infeliz que é parte da nossa comunidade. Mas para as comunidades não governamentais, religiosas, tem sido feito muitos esforços para melhorar e amenizar os efeitos dessa cultura. Mas ainda existe muito a ser feito. E, como já foi falado, neste simpósio em particular, talvez nós possamos obter ajuda de outros organismos internacionais ao tentar ver até onde nós conseguimos chegar. Eu gostaria de concluir dizendo que a democracia, a aclamada democracia de Gana e a aderência à cultura de direitos humanos e a prevalência dessa crença em bruxaria estão ameaçando a sociedade, e ela ainda é uma ferida em aberto na consciência da sociedade coletiva. Isso só pode ser curado se houver força política para atacar esse problema no meio ambiente dos direitos humanos de Gana. O tratamento que fala sobre as bruxas e as suas circunstâncias, a sua existência, não faz o menor sentido. Evidenciado pelo grande leque de fés prevalentes no país. Muito obrigada.